Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Temos quórum, vamos dar início à nossa reunião. Cumprimento todas e todos os presentes. Um cumprimento especial aos membros da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, à Presidente Licínia Girão e aos vogais Jacinto Godinho e Paulo Ribeiro. Sejam bem-vindos à Assembleia da República. Aproveito para lhes desejar já também, porque ainda estamos em janeiro, um bom ano. Vamos então com a nossa audição, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega sobre o cumprimento das obrigações relativas à posse de carteira profissional por jornalistas. Portanto, recordando as regras que são conhecidas, primeiro começa o Grupo Parlamentar requerente, dispõe de 5 minutos, depois responde, também dispõe de até 5 minutos, e depois passamos aos outros grupos parlamentares e depois o grupo parlamentar requerente dispõe de mais 2 minutos, também 2 minutos para responder, e depois veremos se há necessidade de uma segunda volta ou não. Portanto, Sra. Deputada Patrícia Carvalho tem a palavra, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, os senhores deputados, a Presidente e os vogais aqui presentes da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista. Nós pedimos esta audição em outubro. No resultado de notícias que vieram a público, considerámos particularmente preocupantes, mas depois com a agenda parlamentar não foi possível fazer esta audição mais cedo e, portanto, estamos agora aqui já em janeiro a fazê-la. Eu vou começar por... E aqui quero congratular a CCPJ porque tem feito um conjunto, ao longo dos últimos anos, de recomendações aos jornalistas no que diz respeito a incompatibilidades com o exercício da profissão e também identificação indevida como jornalista. Vou só citar aqui algumas. Em 2021 já tinha sido feita uma recomendação sobre media training. Em 2023, uma recomendação sobre as incompatibilidades. Em 2024, um comunicado que está no vosso site sobre a identificação indevida como jornalista. Em outubro de 2024, a CCPJ faz um comunicado porque tinha sido confrontada com as notícias que davam conta de que jornalistas exerciam a profissão sem estarem legalmente habilitados para tal. E já este ano tivemos 2 recomendações, uma sobre a obrigatoriedade de ser portador de título profissional válido e uma de a importância de observar o regime de incompatibilidades. Ou seja, ao longo dos anos a CCPJ tem vindo a alertar para esta necessidade e não é um preciosismo, é o que resulta da lei, em bom rigor, porque é isto que está no estatuto do jornalista. Ainda assim, apesar de, pelo menos nos últimos 4 anos, terem vindo a fazer estas recomendações, a verdade é que no final do ano passado nos deparámos com situações em que jornalistas exerciam a profissão sem terem carteira válida, outros exerciam a profissão sem terem sequer carteira e ainda casos de vários jornalistas, bastante conhecidos até do público, bastante mediáticos, que colaboram com agências de comunicação e dão formações de media training, que também foi uma das recomendações que foi feita pela CCPJ, de que poderia aqui resultar num risco de incompatibilidade. Depois, na sequência destas notícias que vieram a público, a doutora Licínia Girão disse que a CCPJ não tem equipas de fiscalização, que não está sequer previsto em nenhum normativo legal que seja feito um trabalho de fiscalização e que, por isso, não são realizadas, naturalmente, ações de fiscalização. Disse também que a CCPJ ia analisar todas estas notícias que tinham vindo a público para perceber se seria aberto ou não algum processo de contraordenação e também para saber se tinha cabimento apresentar queixas junto do Ministério Público para que pudesse averiguar se havia aqui ou não crimes de usurpação de funções. A verdade é que, apesar da CCPJ não ter esta equipa de fiscalização, cabe à CCPJ atribuir, renovar, suspender ou caçar títulos de acreditação profissional de jornalistas, também apreciar, julgar, sancionar a violação pelos jornalistas dos deveres profissionais. Portanto, as questões que eu tenho para colocar Portanto, estas situações vieram a público em outubro, estamos em janeiro, e eu queria perceber se esta análise que foi dito que ia ser feita, se já está concluída, se daí resultou a abertura de algum processo de contraordenação aos jornalistas em causa, se da análise que foi feita resultou uma queixa junto do Ministério Público por crime de usurpação de funções. E depois, uma vez que a CCPJ não tem equipas de fiscalização, eu queria perguntar então se a CCPJ só atua se forem feitas denúncias. Mais ou menos. Pronto, mas gostava que depois concretizasse melhor aqui a resposta. E pergunto, e não me levem a mal a franqueza com que vou perguntar isto, mas se não fiscalizam, se só atuam quando há denúncias, no geral, o que é que a CCPJ faz, além de emitir os títulos de carteira de profissional de jornalistas? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Presidente da Comissão da Carteira. Faça favor.
Muito bem, muito boa tarde. Obrigada por nos receberem mais uma vez aqui. Obrigada pelas questões muito pertinentes, que são o que nos têm movido nestes últimos praticamente 3 anos, em que temos trabalhado juntos no secretariado e que estamos agora a acabar o mandato. E então, muito, vou procurar responder. O exercício da profissão de jornalista, nos termos da lei, acede-se fazendo um estágio. O jornalista, quando vai trabalhar, vai começar, tem 30 dias para, junto da comissão, juntar os documentos que são necessários. Terminado esse estágio, com aproveitamento, depois de passado uma declaração pelo seu orientador e diretor do órgão de comunicação social, que têm que ser ambos jornalistas, diretor de informação, que gostava de deixar claro que o que a lei fala é do diretor de informação, o que significa que por vezes podemos encontrar órgãos que têm um diretor geral, digamos assim, que por vezes não tem a carteira. Isso não significa que não esteja consoante o que está na lei, porque desde que na ERC tenha identificado e na sua ficha técnica e seja essa a pessoa responsável pelo setor informativo, essa pessoa é que tem, o diretor de informação é que tem que ter obrigatoriamente carteira. E as renovações são depois feitas 2 em 2 anos, é uma obrigação do jornalista, pese contudo a comissão, pese ter parcos recursos, como já aqui se disse algumas vezes, porque só tem 5 funcionários e uma advogada contratada em part-time há um ano praticamente, nem um ano ainda tem. Os jornalistas, os novos jornalistas, nenhum deles está a tempo inteiro, à exceção deste último mandato que eu me dediquei com mais tempo à comissão, tem essa obrigação. No mês anterior ao mês que tem que renovar, é-lhes enviado uma comunicação alertando para essa renovação, com o que é que pode acontecer caso não o façam, portanto, ficarem sujeitos a um processo contra a ordenação, a empresa também ficar sujeita a um processo contra a ordenação, etc. Depois, ainda se faz um segundo aviso e espera-se que a pessoa venha a renovar. Realmente, fiscalização direta não há no sentido clássico que nós conhecemos de ter fiscais a verificar tudo. Contudo, quem é responsável pela renovação dos títulos, que são os próprios jornalistas, portanto são 2, 3, neste momento somos nós os 3 que somos responsáveis, as listas são distribuídas semanalmente e nós fazemos essa verificação e aí fazemos alguma fiscalização, ou seja, temos o cuidado, temos tido em particular estes 3 membros que estão aqui presentes, um cuidado acrescido de verificar essas listas, nomeadamente procurar saber se a pessoa que está a renovar está, como bem referiu, porque temos alguns colegas que estão a trabalhar, por exemplo, em agências de comunicação, que estão a fazer outro tipo de atividades incompatíveis, já nos deparámos com presidentes de câmara que tinham carteira de profissional de jornalista, já nos deparámos com outras situações caricatas, e aí sim, há uma fiscalização e uma atuação. Desde logo, o que a lei nos permite é não lhes renovar a carteira, fazemos um que também dá bastante trabalho, porque fazemos um projeto de indeferimento e esse projeto depois a pessoa ainda tem 10 dias em sede de audiência prévia, da audiência de interessados, para vir junto do processo dizer o que considera em sua defesa. Se o projeto for, a decisão depois for definitiva da nossa parte, ainda pode reclamar para o plenário. no prazo de 30 dias e depois ainda pode, ou logo, após a decisão final, logo diretamente para os tribunais. Portanto, é um processo relativamente moroso nesse sentido. A fiscalização, quando nós dissemos que não fazemos, não é... não temos o tal gabinete, mas não ficamos de todo à espera só das denúncias, porque exatamente também como a lei prevê, podemos atuar por denúncia, participação, por conhecimento oficioso de qualquer um de nós, de qualquer funcionário da comissão, que cada vez estão mais atentos, pese em ser realmente muito poucos, eles estão despertos e atentos e fazem um esforço também eles acrescido procurar verificar quando alguma pessoa, nomeadamente as figuras mais públicas, eventualmente, este nome parece que não passou por aqui, não é? Porque os nomes passam. Deixa-me cá verificar se ele realmente ou ela tem a carteira. E se verificar que não tem, envia de imediato para o secretariado para ser avaliado. E, sim, quanto à lista que estava, só depois posso explicar melhor, ou algum dos colegas, a lista que estava, nós temos uma situação também particular que esperamos que seja corrigida, porque a nossa base de dados era muito antiga, temos já uma nova pronta a sair, ela não está ainda no sistema porque nós estamos em processo eleitoral, hoje estão a decorrer eleições, desde ontem, hoje e amanhã, e seria talvez difícil aos jornalistas fazerem essa adaptação assim repentina para o novo sistema, porque têm todos que fazer um novo upgrade, não é? E então, nos próximos dias ela irá estar disponível e será mais ágil até mesmo para os serviços, para consulta de casos que estão em infração, porque poderá vir um alerta para os próprios serviços de que aquelas pessoas... não estão. De qualquer maneira, muito rapidamente, só dizer-lhe que no que respeita à lista, havia situações em que realmente não estava lá o número da carteira no sistema, porque a pessoa estava em processo de renovação dentro dos prazos, mas se houver um atraso da parte da comissão, desaparece o nome da informação da pessoa no sistema, em como ela não tem a carteira válida, mas ela está dentro do prazo da renovação, e a lei diz mesmo que ela não deixa de ser jornalista se estiver no prazo de renovação, se estiver a renovar. O artigo 4º, é claro, do Estatuto do Jornalista, número 2. Neste momento temos dois processos levantados, três processos contra a ordenação levantados, um está reformado e o resto tem todas as carteiras válidas.
Muito obrigada. Como vai ter depois de responder também a outras perguntas, terá a oportunidade de alguma coisa que tenha ficado por responder. E em nome do Grupo Parlamentar do PSC tem a palavra a senhora deputada Andreia Bernardo. Faça favor.
Muito bom dia, Sra. Presidente, Srs. Deputados, e permitam-me, antes de mais, começar por agradecer a vinda da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, uma vez mais, a esta Comissão. E esta é uma oportunidade relevante para debatermos temas cruciais, como hoje já debatemos aqui, que dizem respeito ao exercício do jornalismo em Portugal e ao cumprimento das obrigações relativas à posse da carteira profissional do que é ser um jornalista. E o jornalismo é um pilar essencial na nossa democracia, um setor que nos informa, que nos questiona e que permite o escrutínio das ações do poder público e também do privado, naturalmente. E neste contexto, a Comissão da Carteira de Jornalista desempenha um papel central na relação do acesso à profissão, garantindo não só o cumprimento das normas legais, mas também a proteção dos princípios éticos. E é preocupante, e o PSC também sabe disso, como exposto no requerimento, hoje aqui apresentado e que originou esta audição, que figuras mediáticas possam estar a exercer sem a devida carteira profissional. E esta situação, para além de comprometer a credibilidade e também da profissão, levanta questões sobre a aplicação e a fiscalização das normas em vigor. Temas que a Comissão já aqui apresentou também noutras audições, no ano passado, por exemplo, e que o PSD está atento. Mas permitam-me, porque consideramos também, e com a vinda da Comissão uma vez mais aqui, importante destacar uma medida recente tomada atualmente por este Governo, com o apoio do PSD, que considero crucial para a valorização do setor. Refiro-me então à decisão de revogar o aumento dos custos da emissão e da renovação da carteira profissional de jornalista, estipulada pelo anterior Governo, e no aumento de 23% seria aplicado já em janeiro de 2025 deste ano, mas foi cancelado em nome de um princípio muito simples e essencial: apoiar uma classe que enfrenta diariamente desafios significativos no setor em constante transformação e dificuldades económicas amplamente reconhecidas e debatidas não só aqui, mas em vários setores. Graças a este esforço conjunto, os valores da emissão e da renovação mantêm-se inalterados, permitindo a continuidade da profissão, sem imposição de novos encargos financeiros desproporcionais. E com esta medida, o Governo e o PSD reformam então um compromisso de um jornalismo mais forte, mais acessível, mais livre e reconhecendo o papel essencial e indispensável que todos trabalham para garantir uma informação de qualidade à nossa sociedade. E esta é apenas mais uma medida das medidas dos 30 do Plano de Ação para a Comunicação Social, que é um ponto de partida, e gostava de referir isto, é apenas um ponto de partida de apoio a este setor. E assim também gostaria de saber a vossa opinião da Comissão desta medida e das outras anteriormente já apresentadas. Mas como já aqui falámos, naturalmente sabemos que existem dificuldades e que a Comissão também tem até de atuação e do bom trabalho fiscalizador da carteira de jornalista e tais problemas que já foram debatidos aqui e noutras audições. Estamos cientes disto e podemos garantir-vos que o Governo está a analisar e a estudar também uma melhor forma e um melhor mecanismo para existir uma indemnização compensatória relativamente a este assunto e a esta questão. Gostaríamos também de deixar esta nota à Comissão. Gostaria também de deixar algumas questões, aproveitando também a vossa presença, para que possamos discutir em conjunto estes assuntos e estes problemas que hoje nos trouxeram aqui, para que no final, em conjunto, também possamos melhorar o vosso papel de atuação. Que medidas em específico a Comissão tem implementado para garantir que todos os profissionais da área cumprem os requisitos legais para a posse da carteira profissional de jornalista? Mas também há planos para melhorar ou simplificar estes processos de emissão da renovação da carteira profissional, de modo a aumentar a eficiência e a acessibilidade para os jornalistas, e que estratégias têm sido adotadas pela Comissão para sensibilizar os profissionais e as empresas de comunicação social para a importância do cumprimento destas obrigações, que, tal como hoje já aqui referiu, existem muitos assessores que fazem um papel de jornalista que não são assim, mas existem também papéis e existem também medidas a adotar de sensibilização para com estes profissionais. E para o futuro, que os desafios também são importantes, quais são os principais desafios que a Comissão enfrenta atualmente e como é que o Parlamento, esta Comissão, também vos pode ajudar no vosso dia-a-dia. Reafirmo também a importância de garantir o acesso à profissão, continua a ser devidamente regulado e apoiado e fiscalizado com a vossa carteira, com o vosso papel diariamente, assegurando que todos os jornalistas atuem dentro do quadro legal e ético e que nos orgulhem enquanto democracia. Contamos com esta Comissão também para fortalecer ainda mais este trabalho e contribuindo para o respeito e confiança no jornalismo, que é, acima de tudo, feito da nossa liberdade, mas que trazem também um grande papel para a nossa sociedade. Obrigada.
Muito obrigada. Para responder, tem a palavra a senhora Presidente da Comissão da Carteira.
Não? Aproveitar um dos colegas também.
Muito bem, sim, senhor, faça o favor.
Então, antes de passar, obrigado pelas questões, antes de passar para o meu colega também, que fique claro algo que está plasmado na lei. O uso da carteira profissional não é facultativo. Portanto, é um imperativo legal e que nenhum jornalista pode, digamos, dar-se, não é ao luxo, não é? Mas pode arrogar-se ao direito de dizer que eu não preciso da carteira para poder trabalhar. Não é a carteira que faz o jornalista, mas é um imperativo legal da carteira, assim como não é a carta de condução que faz o condutor numa comparação mal comparada, não é? Permitam-me esta parte. Portanto, partindo desse princípio, que não podemos, e a Comissão da Carteira não pode pôr isso em causa porque está plasmado na lei, não há dúvida que a falta de meios é algo que, de facto, é limitativo da forma como a Comissão da Carteira, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, pode atuar, tendo em conta que deve continuar como órgão representativo da classe e ter este papel, mas deverá, face até aos novos desafios decorrentes da digitalização e da desinformação, deverá ter um papel ainda mais ativo. Fiquei satisfeito a ouvir relativamente à questão dos meios de compensação que o Governo está a ponderar, porque nós não temos essa informação oficial. É importante referir que os emolumentos constituem a par de um apoio anual, que não é muito significativo, o financiamento da comissão da carteira, quando há, obviamente, congelamento da emissão do título, dos títulos, são meios que não entram na comissão da carteira. E não é a comissão da carteira que define, que fique claro, que define qual é o aumento e qual é o preço. Isso está definido, portanto, na lei, está indexado ao salário mínimo nacional. Cada vez que o salário mínimo nacional e bem aumenta, repercute-se no custo dos emolumentos e tem que ser uma portaria do Estado, do Governo, neste caso, a definir. Se congela, portanto, os meios têm que vir do outro lado, não é? Que é mesmo assim. Relativamente aos desafios que temos, já aqui falei, e apenas uma nota para passar também para o meu colega, relativamente à questão da fiscalização. A quando da renovação podemos fazer uma fiscalização, ao nível do número contribuinte e por mais, mas a nossa fiscalização não consegue ir mais além relativamente, por exemplo, para dar um caso prático, se há um profissional que é jornalista e que trabalha num órgão, numa atividade profissional que é cumulativamente incompatível, nós não temos meios à partida para descobrir, para digamos, esclarecer logo se não houver uma denúncia do caso. Portanto, porque ao nível do número contribuinte temos o portal base, por exemplo, que tem sido uma ajuda para verificar que assessores de imprensa de câmaras municipais, por exemplo, que tenham a carteira profissional e que não a depositaram na comissão da carteira, porque é uma atividade incompatível, nós, quando detectamos, obviamente, fazemos, e a minha colega, a Presidente, tem números relativamente aos processos de contraordenação que já foram efetuados relativamente, portanto, estes casos, por exemplo. Por outro lado, aquilo que nós podemos fazer, e é a nossa missão, é alertar, conforme a Sra. Deputada disse bem, alertar a comunidade, alertar os jornalistas para determinadas situações. Uma vez mais, recordando que é o que está plasmado na lei, que é o que aqui o Parlamento decidiu e, como tal, compete-nos única e exclusivamente alertar e fazer. Nós não podemos ter outras considerações que não sejam as que estão vertidas, portanto, na legislação. Temos, sim, propostas de alteração legislativa que temos vindo a abordar entre nós e o plenário. Nós somos três membros do órgão executivo, mas existem os nossos colegas do plenário que, portanto, por direito próprio e todos nós, portanto, trabalhamos nesse sentido, e essas propostas já fizemos chegar, quer aqui, no passado, quer também à ERC, à Entidade Reguladora para a Comunicação. Obrigado.
Muito obrigada. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado José Maria Costa. Faça favor.
Prende-se, como se sabe, de notícias de que várias estrelas do jornalismo não têm carteira profissional, que configura uma situação de incumprimento das disposições legais e exigência prevista no próprio Estatuto do Jornalista. Como é de conhecimento público, o setor da comunicação social e o jornalismo estão a passar um momento difícil, quer na transição digital, na falta de condições, na fragilidade laboral e remuneratória. E todo este quadro apresenta uma fragilidade que, para este importante setor, como já aqui foi dito, é um setor importante e é um pilar da nossa democracia, em que precisamos ter um jornalismo profissional, portanto, isento, que seja capaz de fazer um escrutínio daquilo que é, digamos, as diferentes mensagens políticas e também dos atos da governação. Aliás, no vosso site dizem mesmo, portanto, que a Comissão da Carteira Profissional que é um organismo independente de direito público, a qual incumbe assegurar o funcionamento do sistema de acreditação profissional dos jornalistas ou equiparados, bem como dos colaboradores da área informativa. E tem, enfim, também feito vários comunicados de sensibilização a diversos órgãos de comunicação. E a primeira questão que eu vos colocava era: qual tem sido o resultado destes vossos alertas, se eles têm, digamos, caído em saco roto, ou se de facto tem havido aqui alguma preocupação por parte, digamos, das entidades patronais ligadas à comunicação social de ter esse cuidado. Porque, enfim, partindo deste pressuposto vosso, parece que à primeira vista o setor está um pouco desregulado, ou melhor, sem um controle, portanto, nesta dimensão. Aliás, o próprio presidente do Sindicato de Jornalistas, em declarações recentes à comunicação social, refere mesmo que jornalista é mesmo quem tem título profissional válido, a que se chama carteira de jornalista. Outra questão que eu gostava de vos colocar é: qual é a vossa opinião sobre jornalistas que não têm carteira e que têm um espaço para entrevistar ou participar em debates na comunicação social? E o que é que têm feito também sobre essa matéria? Por vezes, a CCPJ é vista como uma instituição que os obriga, neste caso aos jornalistas, a pagar um valor. O que é que nos dizem, e que não têm grandes contrapartidas, o que é que nos dizem estas críticas que por vezes se ouvem? Como é que, e já referiram um pouco isso, mas eu gostava que pudessem ser, digamos, aprofundar mais, como é que acham que a CCPJ poderia ser mais vigilante e mais atuante para evitar que este tipo de situações não exista? No entanto, reconheço que, se cumprir o que lhe compete, este órgão tem um papel muitíssimo importante na regulação do jornalismo. Na perspectiva da Comissão de Carteira, o que pode e o que deve ser melhorado para que a carteira, na verdade, possa responder de forma mais capaz e mais efetiva aos jornalistas? Como vê a carteira a questão dos emolumentos e de que forma a receita pode ou não refletir na sustentabilidade e servir os jornalistas? Na vossa perspectiva, qual é o futuro da carteira e se sentem que está assegurada para cumprir os objetivos das reuniões que tiveram, as diversas reuniões que tiveram com a tutela? Por último, deixava-vos ficar uma questão. O Governo apresentou, no final do ano passado, um estatuto ou um plano de ação, um esboço, um plano de ação para a comunicação social. Eu gostava de perceber, sim, porque é que é um esboço, portanto, são meia dúzia de apontamentos, é um PowerPoint vertido em papel. Portanto, gostava de saber, portanto, qual era a vossa opinião também sobre esta matéria, portanto, e também se foram consultados no âmbito da preparação deste esboço de plano de ação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder,
agora, talvez, os
então,
recintos.
Faça favor. Tem de carregar no...
Ah, ok. Queria, em primeiro lugar, agradecer a possibilidade, mais uma vez, à Comissão, à Sra. Presidente e aos deputados, para nós respondermos aqui. Não quero perder muito tempo para ir diretamente às perguntas e também para responder um pouco a tudo aquilo que nos foi perguntado até agora. Eu gostava de relembrar uma coisa que parece ser básica, mas é muito importante, é que a Comissão da Carteira é composta por 5 funcionários, mais uma jurista agora a tempo inteiro, e a part-time, e um plenário de jornalistas que não está sequer em part-time. Não está sequer em part-time. Ou seja, o que a lei prevê é que nós façamos o trabalho depois do nosso trabalho, que é um trabalho de jornalista. Ou seja, eu, se estiver a trabalhar 12 horas por dia, como imaginam, não tenho tempo disponível, porque a lei não me dá, nem há nenhum espaço para dedicar à Comissão da Carteira, eu vou ter que o dedicar fora do meu tempo, e isso é bastante importante. E, portanto, a Comissão da Carteira, neste aspecto, precisa dos jornalistas, mas eles têm que trabalhar nestas condições. Ou seja, a limitação da Comissão é óbvia para assegurar todo este trabalho, que tem crescido imenso, de uma forma extraordinária. Basta ver os nossos relatórios para percebermos que as participações foram aumentando de 10 ou 11 por semana para mais de 100. Atualmente, nós andamos todas as semanas a correr atrás da nossa ordem de trabalhos no secretariado. Portanto, a Comissão, neste momento, é realmente uma Comissão muito pequena, muito pobre, que faz todo o máximo, e por isso mesmo, quando se não aumentam os imolamentos, que para nós, obviamente, como jornalistas ficamos satisfeitos, é preciso ver que é muito urgente tratar também do funcionamento da Comissão da Carteira, porque a contrapartida não foi estabelecida. Ou seja, foi tomada uma decisão por parte do Governo, e bem, penso que todos os jornalistas estão de acordo, não aumentar, mas não foi até agora comunicada à Comissão da Carteira qual é que seria a indemnização compensatória para que isso pudesse, de alguma forma, compensar o esforço e o trabalho imenso que a Comissão tem, que nesta altura está muito para além das suas possibilidades. É preciso que os senhores deputados tenham que as exigências que estão a fazer em relação à Comissão da Carteira de Fiscalização, de funcionamento, é para uma Comissão que funciona nestas condições, que não tem funcionários, jornalistas a tempo inteiro para exercer as ações de fiscalização, mas que os tenta fazer da melhor maneira possível. Em relação, já agora, para falar sobre as notícias, a forma como a notícia foi dada e que levou aqui também a que a Comissão fosse chamada é de que alguns jornalistas conhecidos não têm carteira profissional. Ora, isto não é verdade. Ou seja, é preciso também que os senhores deputados tenham em conta que têm que escrutinar as notícias que, de alguma forma, causam uma determinada percepção pública, porque o facto de um jornalista se ter esquecido de renovar a carteira ou de estar num processo e de ele desaparecer do nosso sistema não significa que esteja numa situação de ilegalidade, não é? Ou seja, há várias situações, são situações complicadas, são situações difíceis, às vezes a responsabilidade até pode ser nossa porque ainda não deferimos a tempo o processo, não tivemos tempo para ver a lista, outras vezes são eles que realmente se atrasam, mas a lei prevê que ao fim de um mês eles paguem uma multa e depois, se passar desse mês, a multa aumenta. O que nós fizemos foi o seguinte, tendo em conta também várias notícias que vêm nesse sentido. O jornalista, efetivamente, quando tecnicamente a carteira caduca, desaparece do sistema, mas isso não significa que esteja numa situação de ilegalidade. Nós enviamos um e-mail antes para avisar de que tem que renovar a carteira, um mês. E depois, se ele não renova, enviamos 8 dias antes do prazo de finalizar, esse mês depois, um outro aviso para renovar a carteira. O que estabelecemos é que ao fim desse mês nós abrimos um processo de contraordenação ao jornalista e ao órgão. Portanto, é nesta situação em que nós estamos, não é? Ou seja, o que eu acho é que as notícias, tal como surgiram, deviam ter ao mesmo tempo feito aquilo que é fundamental e que os códigos do jornalismo e o estatuto dizem, que era ouvir as partes, ir ouvir cada um dos jornalistas que foi noticiado para saber o que é que aconteceu, porque os casos são completamente distintos e não se pode partir daí que se esteja numa situação de ilegalidade ou que a fiscalização não esteja a funcionar. Portanto, o que eu gostaria de dizer era que, mesmo em relação à questão das indemnizações compensatórias, que o facto de a Comissão da Carteira não depender apenas dos imolamentos e poder vir a depender de subvenções do Estado, também é preocupante, porque a Comissão da Carteira é um organismo independente e tem que manter essa sua independência. Ou seja, e o facto de nós não termos uma fonte que possamos contar de financiamento, isso pode afetar também a nossa independência. Gostaríamos que aqui na Assembleia da República, eu vou terminar muito rapidamente, se pensassem em soluções também para que o regulador, que é a Comissão da Carteira, pudesse viver de forma mais independente também. E já agora, só mesmo para terminar, esta questão da fiscalização dos jornalistas depende de toda a gente. Também depende dos políticos, dos autarcas, de quando recebem um pedido de entrevista do jornalista, lhe pedir a carteira profissional. Porque é toda a sociedade que cumpre o seu dever se, quando tiver na sua frente um jornalista que lhe peça uma entrevista, lhe pedir também a carteira profissional, porque é a melhor forma de fiscalização também. Obrigado.
Muito obrigada, que isto não estava a funcionar aqui o meu microfone. Em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto. Faça favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Em primeiro lugar, agradeço à doutora Licínia Girão, Jacinto Godinho e Paulo Ribeiro pela vossa presença novamente nesta comissão. O LIVRE não quis deixar de vir a este debate porque considera de extrema relevância o assunto que estamos a tratar. E, de facto, o jornalismo tem de ser salvaguardado. Falar de jornalismo salvaguardado numa semana em que Trump toma posse, por exemplo, também é, para nós, essencial. E esse jornalismo não se faz sem jornalistas e é por isso que também importa defender os jornalistas. Hã? É o que eu vou dizer a seguir. Obrigada. De acordo com o Estatuto do Jornalista, só pode exercer atividades jornalísticas em órgãos de comunicação social jornalistas com carteira profissional. Eu gostava de perguntar se consideram que há um excesso de regulação da atividade jornalística, como referiu o Sr. Presidente da Assembleia da República, por exemplo, ou se esse conceito sequer existe, o excesso de regulação. Quais são os riscos de deixar de haver esse tipo de regulação? Esta audição acontece na sequência de um requerimento do Chega, depois de uma entrevista ou conversa em horário nobre ao Sr. Primeiro-Ministro numa estação de televisão. Para nós, é claro que só deve poder fazer jornalismo quem tem carteira de jornalista. Para além de comentadores que fazem jornalismo, o que pensam vocês de um outro assunto, que é o de haver publicações aceitas pela ERC que são elaboradas por pessoas que não têm carteira de jornalista? Porquê que são aceites se só pode exercer jornalismo quem tem carteira de jornalista? O que garante a carteira jornalista? O que garante essa carteira às pessoas? O que é que isso garante? O que é que nos garante a nós? Quais os benefícios? E porquê é que ela é relevante? Para terminar, na senda do que foi dito pelo Presidente da Assembleia da República, quando disse que as opções fundamentais para o futuro do jornalismo dependem pouco do regulador ou do legislador, que soluções para o futuro de um jornalismo que se quer pujante, independente e que cumpre à risca o seu estatuto é que vocês propõem? E agradeço muito a vossa opinião e como podemos nós também, se for caso disso, deputados nesta comissão, ajudar neste processo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para responder, tem a palavra os representantes da Comissão da Carteira. Quem é que vai ser a Presidente? Faça favor.
Então, mais uma vez, obrigada. Muito rapidamente, há pouco dizer que a última queixa que fizemos junto ao Ministério Público por considerarmos que alguém estava a exercer a profissão usurpando funções porque se assume como repórter e não tem qualquer título, foi há um ano atrás e ainda não tivemos qualquer desenvolvimento. Dizer também que quanto à sensibilização, porque ficou por dizer e já lá vou, só neste mandato nós percorremos o país inteiro, fomos praticamente a todos os distritos, fizemos cerca de 20 encontros ao longo do país. No Porto, por exemplo, duplicámos o encontro porque estava muita gente a querer assistir e a sala não permitia. Mesmo assim, podemos-vos dizer que não apareceram assim tantos jornalistas, mas mais estudantes, mais académicos, outro tipo de pessoas, até consumidores da informação, e andámos a sensibilizar, a debater, a fazer o levantamento daquilo que sentíamos que poderia e deveria ser alterado. Sim, o excesso de regulação, eu não sei se há excesso ou não, há uma regulação, ela tem que realmente ser revista, e uma das coisas, alguns dos aspectos porque nos temos batido, é concretamente, e para evitar, é isso mesmo que acabou de falar, do registro de publicações na ERC, sem rei nem roque, e de qualquer um poder estar, porque a lei assim o obriga, ao registro, não é? De qualquer um poder estar a exercer, nós defendemos e apelamos à vossa sensibilização para isso, que é importante definir nas alterações legislativas o que é um órgão jornalístico, o que é o ato jornalístico, porque só a partir da definição do ato jornalístico e do que é um órgão jornalístico é que um qualquer juiz no futuro poderá dizer que aquela pessoa está ou não a exercer a usurpar funções, porque é o que resulta da lei, a pessoa tem que praticar atos próprios da profissão, e no nosso caso eles apenas estão previstos assim, de uma forma não muito clara no, no número 1 do artigo 1º. Dizer que também que nós as medidas temos tomado e procurado tomar medidas específicas para facilitar o próprio trabalho que o Jacinto aqui salientou, dos jornalistas que quase de uma forma voluntária, eu não falo por mim porque eu vou-me pagando senhas de presença, que é a forma que encontram de me compensar de alguma forma pela minha dedicação, mas os meus colegas praticamente não recebem nada, e nós criámos, por exemplo, aprovámos um documento interno que é um guia que foi, portanto, extraído da lei para facilitar quem está a fazer a tal fiscalização, a tal verificação para a renovação, atribuição ou cassação, porque também caçamos carteiras, aprovámos um guia para facilitar, que é praticamente pôr lá o vizinho a ver se estamos a cumprir aqueles parâmetros todos, para facilitar. Volto aqui a reforçar, e também já aqui foi dito, contamos muito com o apoio dos funcionários. É quase, desculpem-me a expressão, mas é quase ridículo que seja a diretora dos serviços que está a fazer, que está a secretariar, portanto, os órgãos representativos da Comissão. É ela que está connosco nas reuniões da direção, é ela que prepara as ordens de trabalho, é ela que prepara os plenários, portanto, mas ela também tem que tomar conta do serviço, também tem que perceber se as juristas, como é que estão os processos contra a ordenação. Só para terem uma ideia, os processos contra a ordenação neste momento são na casa dos 80 deste secretariado. A maior parte está aberto, mas não está fechado, porque nós temos que fazer opções, que é abrimos processos ou encerramos processos. Porque são só duas pessoas que tratam disso, sendo que uma jurista que está a tempo inteiro ainda dá apoio à secção disciplinar, ou seja, que reúne também todas as semanas, porque também temos que avaliar a parte disciplinar, que não temos falado muito aqui. A parte disciplinar prende-se com a violação dos deveres consagrados no Estatuto do Jornalista, que espelham muito também o que está no Código Deontológico, mas no nosso, os que estão no artigo 14, número 2, podem ser alvo de sanções disciplinares. E essa jurista ainda dá apoio a esse grupo de trabalho, portanto, à secção disciplinar, e preocupa-se com alguns dos processos contra a ordenação. Só para terem uma ideia, ela tem cerca de 20 para encerrar neste momento. A outra advogada que foi jurista, que foi contratada apenas em part-time, porque tivemos que dispensar o gabinete de advogados, que senão um ano ou dois ficávamos sem dinheiro, além de dar apoio a processos no tribunal, que são alguns, não são muitos em termos de números, mas pronto, houve alguns. Ela também trata de processos de contraordenação e de outras coisas, e realmente ela tem que tomar decisões difíceis. Abro porque está o prazo a acabar e pode prescrever, mas depois está aquele para fechar, e portanto, se forem à nossa base de dados, verificam que, por exemplo, parece que não abrimos processos nenhums no último ano, o que não é verdade. Eles estão é por encerrar, porque depois as pessoas também têm direito à sua audição. Outra questão que gostaríamos também aqui de refletir convosco e de vos deixar claro, muito rapidamente para terminar, é que a Comissão não tem condições para divulgar, portanto, a lei impede a divulgação de alguns procedimentos que desenvolve. Nos processos disciplinares até se pode compreender que até uma determinada fase, ou transitada em julgado, nomeadamente a nível interno, que esses processos não sejam de consulta pública, mas, por exemplo, não podemos mostrar os processos contra a ordenação, ao contrário de outras entidades, a ERT publica tudo, todas as queixas, todas as denúncias, as decisões que toma, os parceiros que toma. Nós não fazemos isso, e isso parece que não fazemos nada. Só para terem uma ideia, este secretariado estar aqui, já começou no anterior, de onde até já vinha também o Jacinto, o Paulo também já pertencia ao plenário, faz questão de justificar tudo por escrito, portanto todas as queixas são arquivadas com um arquivamento, um despacho escrito, são milhares de páginas que nós produzimos destes últimos 3 anos, que não tem, cá fora parece que não fizemos nada. Quem entrar agora vai se deparar com milhares de páginas de respostas, de pareceres, de indeferimentos, de notas, de comunicados, enfim, milhares de páginas que as pessoas não conhecem cá fora o trabalho. O indeferimento pode levar, e nós temos indeferimentos com 100 e tal páginas, só para terem uma ideia, porque temos que justificar porque é que não damos a carteira àquela pessoa. E às vezes justificar isso significa ter que avaliar um órgão. E um órgão pode demorar uma semana, duas a avaliar, porque temos que avaliar cada artigo que lá está, porque temos a questão da predominância também do órgão, se é ou não jornalístico.
Eu falei assim rápido
para tentar aproveitar. Eu peço desculpa.
Muito obrigada. Eu sei que os jornalistas têm o dom da palavra, é normal, é da profissão, mas também tem, e haverá certamente muita informação para fornecer aos membros desta comissão. E daí também que tenha estado a gerir com alguma benevolência o tempo de palavra. De novo, ao Grupo Parlamentar Requerente, ao Grupo do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Carvalho. Faça favor.
Obrigada.
2 minutos.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu acho que o que resulta aqui desta lição é que, e não é novidade nenhuma, porque já tinha sido falado aqui no ano passado, a falta de meios da Comissão. Também já foram aqui ditas algumas medidas que podem e devem ser tomadas para facilitar também aquilo que é o vosso trabalho. Acho que foi o senhor que disse, não estou certa, peço desculpa, que era a obrigação das pessoas no geral também pedir a carteira profissional de um jornalista quando nos pedem uma entrevista. Teoricamente faz todo o sentido, mas convenhamos, ali por exemplo nos passos perdidos, quando alguém vai dar uma conferência de imprensa, não vamos entrar já em direto primeiro as vossas carteiras, quer dizer, não é muito... Mas que muitas vezes acompanham-nos noutras ocorrências, e é igual, estamos na rua, vamos lá de imprensa, olha, peço desculpa, não entre já em direto que eu preciso de ver a sua carteira. Quer dizer, eu compreendo que é impossível para vocês fazerem tudo com tão poucos meios, mas tem que haver aqui uma responsabilização maior dos jornalistas, porque uma coisa é, o jornalista esqueceu-se de revalidar o título, acontece com toda a gente, não é isso que está em causa, mas quando temos jornalistas que inclusivamente são donos de empresas de comunicação, aí o caso é muito mais grave, porque não é um esquecimento, não é um lapso. Eu acho que é das coisas que primeiro se aprende na faculdade de jornalismo, em cadeiras como ética e deontologia do jornalismo, são as incompatibilidades. E fica muito claro que uma delas são agências de comunicação e jornalismo. Não há aqui margem para dúvidas. E, portanto, quando há um jornalista que é bastante conhecido, não vou estar aqui a referir nomes porque não é isso que está em causa, não é a pessoa que está em causa, é a atitude. E, portanto, quando é um nome muito conhecido da praça, que está quase todos os dias na televisão, e tem uma agência de comunicação, tem uma responsabilidade muito mais acrescida ainda, não é? E depois muitos destes também, destes jornalistas, que depois também dão formações de media training em agências, acabam por também ser professores em faculdades de jornalismo. E depois fica a dúvida como é que jornalistas que não cumprem os seus deveres de jornalista podem ensinar aqueles que estão a aprender como ser jornalista. E, portanto, isto acho que é uma discussão muito mais vasta do que títulos que não estão validados e que alguém se esqueceu ou que não se esqueceu. É um facto que isso acontece, mas também é um facto que há alguns jornalistas que o fazem com percepção real daquilo que o estão a fazer, esperando apenas passar entre os pingos da chuva, porque são nomes conhecidos e infelizmente, em Portugal há muito este pensamento dos intocáveis e acho que é nosso papel de todos não permitirmos que isso continue a acontecer, especialmente no jornalismo, que é um setor profissional muito importante, é um dos pilares da democracia, e quando os próprios jornalistas não cumprem com o que está disposto na lei, como é que depois o público pode confiar no trabalho que é feito pelos jornalistas? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Antes de dar a palavra, só um esclarecimento. Obviamente que todos os jornalistas que trabalham na Assembleia da República estão credenciados. O que pode, às vezes, acontecer é alguém que entra aqui arrogando-se o título de jornalista, sem ter carteira e sem ser propriamente jornalista. Obviamente que é normal que as deputadas e os deputados não conheçam todos os rostos, mesmo dos jornalistas que estão credenciados. E, portanto, daí que às vezes possam surgir algumas situações. Também já agora, sem querer ser eu a responder, mas acho que é importante alguns esclarecimentos, porque nós próprios, eu própria também sinto isso, é que os comentadores, designadamente os comentadores televisivos, não são... Muitos deles não são sequer, não têm carteira de jornalista. E julgo eu que não lhes é exigido tal. porque o comentário político não é considerado uma atividade exclusivamente jornalística. E por isso é que, como dizia há pouco, era importante que houvesse, de facto, uma clarificação daquilo que é exclusivo da atividade jornalística e aquilo que não é. Faça o favor, então, de responder.
Sr. Presidente, muito obrigado. De facto, a liberdade de expressão é algo que é intocável e está constitucionalmente consagrado e, como tal, os comentários, todos os cidadãos podem fazer comentários onde quer que sejam. Portanto, e de facto, às vezes, a percepção pública é que pode resultar de que quem faz comentários é jornalista porque está num órgão de comunicação social e tal. Não corresponde à verdade. Mas aí, nós, obviamente, não nos compete a nós fazer isto de maneira nenhuma. Mas, de qualquer forma, há algo que quero que fique claro para a Comissão da Carteira, e estamos a falar deste secretariado, deste mandato. Obviamente que não podemos falar pelos anteriores, assim como os seus deputados não podem falar pelas legislativas anteriores, não é? Estamos a falar neste mandato, não há ninguém intocável. Todas as queixas e todos os casos que nós temos tido e têm chegado ao nosso conhecimento têm sido alvo de avaliação e de decisão na Comissão da Carteira. Portanto, que fique muito claro esta situação. As deficiências de comunicação, se eu posso dizer isso, da Comissão da Carteira também deve-se à legislação criada em torno da carteira, que já foi há muitos anos e não foi alterada, que condiciona a forma como a Comissão da Carteira pode comunicar para a sociedade. E isso tem prejudicado, não há dúvida, tem prejudicado o jornalismo e tem prejudicado os jornalistas e tem prejudicado a Comissão. Porque se nós pudéssemos legalmente, tal como acontece com outros setores profissionais, em que divulgam a sua atividade de uma forma mais aberta e transparente, eu sou o primeiro, e os meus colegas também, os primeiros a subscrever isso. Todavia, estamos confrontados com a limitação da lei que não podemos, de acordo com aquilo que nos é transmitido também pelos serviços, não podemos divulgar. E este constrangimento provoca esta percepção da parte da sociedade, não é? Agora, há algo que também eu gostava de explicar, que é o facto da importância da carteira profissional. Aqui os órgãos de comunicação social, obviamente, são também corresponsáveis, porque não podemos também dissociar que existe uma obrigação da parte dos órgãos de comunicação social que empregam jornalistas, que os jornalistas tenham também a carteira profissional, porque isso também depois poderá, em último caso, ser prejudicial para o próprio órgão. Portanto, há aqui um ecossistema em que todos têm que colaborar, porque se todos não colaborarem de acordo com o cumprimento da lei, portanto, a Comissão fica fragilizada, porque a Comissão também não tem meios legais, nem meios humanos, para podermos exercer a atividade que nos exigem e que a lei exige, e muito bem. Portanto, há esta pescadinha de rabo na boca que acaba por ser contraprocedente. Por fim, apenas para referir aqui um pormenor também que é importante, que é relativamente, temos vindo a analisar, ainda não fechámos, obviamente, essa ideia, que é a tutela. A ERC está dependente da Assembleia da República. A tutela, entre aspas, da Comissão da Carteira, apesar de ser independente, está dependente do Governo. Isso, obviamente, não é o melhor sistema. Não é o melhor sistema, até porque o anterior Governo assumiu um conjunto de compromissos com a Comissão da Carteira, ao nível até financeiro, por ter congelado, na altura, também o aumento dos emolumentos. O Governo caiu, este Governo, como essa informação aparentemente não estava na pasta de transição, a Comissão da Carteira ficou sem ser ressarcida dessa compensação que era devida pelo não aumento dos emolumentos. Portanto, estas situações acabam por ser depois, digamos, complicadas de gerir e confrangedoras, tendo em conta que o objetivo temos de ter alguma liquidez para nos preocuparmos com os problemas efetivos dos jornalistas e do jornalismo e não, portanto, também com toda esta situação financeira. Apenas só para concluir que a Carteira Profissional de Jornalista, a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista exige, não é só para os jornalistas, é para defender o jornalismo e no fim, por isso é que é entidade pública, para defender a sociedade. É nesse sentido que existe a Comissão da Carteira.
Muito obrigada. Julgo que, pelo menos não, ninguém me fez sinal de que necessitasse da segunda ronda. Senhora deputada Andréia Bernardo, faz questão de que haja a segunda ronda? Como? Não, não, ok. Pronto, então chegamos ao fim desta audição. Agradeço uma vez mais à Comissão da Carteira Profissional de Jornalista a presença, desejo-lhes as maiores felicidades. Termina o mandato. Termina o mandato, não se recandidatam.
Eu, por acaso, vou continuar. Termina uma saga de 10 anos.
Já, também já está cansado. Natural. Só um. Portanto,
não. Eu não sei porque. O Presidente é deputado. O Presidente é computável, por isso não sei se me vão convidar ou não.
Mas faz parte de...
Não, eu sou a Presidente, fui computada. Agora, se eles me quiserem voltar a convidar,
está bem.
Continuarei.
Não pensava que podia...